negócios e tendências.
Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa Negócios e Tendências aqui da Rádio Ninter. Eu sou a professora Oriana Gaio, estarei aqui com vocês hoje conduzindo essa conversa muito legal que preparei para vocês. Na verdade, não preparei sozinha, né? Trouxe um baita professor, um baita amigo também, um baita profissional para falar junto, né? Para a gente discutir junto sobre um assunto muito bacana para você estar aí nas empresas, né? Trabalhando e falar sobre avaliação de desempenho e falar um pouquinho também sobre feedback. Para isso, eu trouxe o professor José Benedito Caparrós, que vai estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, professor. Bem-vindo e já te agradecendo muito por estar aqui comigo hoje.
Boa tarde, professora Oriana. Boa tarde, todo mundo que está assistindo. Na verdade, a honra, o prazer é meu. Faço das minhas as suas palavras as minhas. É uma grande honra, é uma oportunidade muito grande. Eu adoro fazer parte desses projetos da Uninter.
E só para vocês entenderem um pouquinho o gabarito do professor José, ele é professor da pós-graduação aqui da Uninter e ele é formado, ele é internacionalista de formação, tem um MBA em gestão de pessoas, gestão de recursos humanos e mestre em educação e novas tecnologias, então ele pode falar para a gente sobre esse assunto que nós já vamos começar, né, professor? Senão não vai dar tempo, tem muita coisa bacana para a gente trazer para vocês aqui hoje. Então, se vocês quiserem comentar, dizer de onde vocês estão assistindo, vocês sabem que eu gosto bastante, hein? E eu vou lendo aqui o comentário de vocês. A gente vai tendo aqui essa conversa sempre muito gostosa nessa tarde, nessa sexta-feira. Professor José, então fala para a gente o que, que a gente pode dizer, né? O que, que é a avaliação de desempenho para as empresas, para as pessoas que trabalham nas empresas e por que, que ela é tão importante?
Bom, então vamos lá, né? Primeira coisa que acho que é válida a gente comentar aqui logo de início é que quando as pessoas escutam a avaliação de desempenho, já ficam apavoradas e não precisa, tá? A avaliação de desempenho é uma coisa bem legal que pode ocorrer, eu até particularmente digo que deve ocorrer dentro das organizações, porque todo mundo sai beneficiado com isso, tá? Então, mas o que é a avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho é quando a empresa, a organização, ela começa a mensurar, ela começa a ferir a performance de seus colaboradores ou de equipe, né? Uma equipe formada por seus colaboradores, né? E ela vai fazer isso a partir do quê? Ela vai, em conjunto com esses colaboradores, ela vai definir metas, objetivos ou competências que devem ser analisadas. Então, periodicamente, ocorre a avaliação de desempenho junto a eles, e daí vai ter esse mapeamento, a gente vai ter essas informações sobre os colaboradores, tanto no nível individual, quanto coletivo, né, equipe, time, e quanto até mesmo na própria organização, porque daí a organização ela vai conhecer o que ela tem e o que ela é. Então, isso é a avaliação de desempenho.
Legal. E a gente pode dizer que existe apenas uma avaliação de desempenho, professor, ou nós temos várias avaliações de desempenho? Como é que ela pode acontecer dentro das empresas?
Pois bem, essa é uma pergunta bem interessante. E assim, pessoal, o que acontece? Existe aí, na literatura, existe uma variedade, uma pluralidade muito grande de pessoas contribuindo. Então, existem pesquisadores que estão realizando pesquisas in loco dentro de organização, tem pesquisadores que estão fazendo, por exemplo, revisões de literatura. Então, não existe muito bem consenso sobre termos. Mas existe, sim, uma espinha dorsal que liga tudo isso e que vai deixar claro para a gente. Então, o que significa respondendo a pergunta de forma direta? Não, avaliação de desempenho não é tudo igual, tá? A gente pode dividir aí as avaliações de desempenho em tipos e métodos. E esses tipos e métodos, eles podem casar, tá? Quando a gente fala em tipo de avaliação de desempenho, existe uma pergunta-chave. Quando a gente responde essa pergunta-chave, a gente vai saber do que tipo de avaliação de desempenho a gente está falando, né? Essa pergunta pode ser: quem avalia quem? Quando você responde essa pergunta, a gente vai saber o tipo de avaliação. Quando, por exemplo, um gestor avalia o seu colaborador, o seu subordinado direto, a gente vai saber que essa avaliação é uma avaliação de 90 graus. Quando um gestor, um líder, vai avaliar o seu subordinado, ou então o seu liderado, até prefiro esses termos, líder e liderado, tá? Uma questão minha. Quando ocorre essa troca conjunta, entre os dois, a gente vai chamar de avaliação 180 graus. E, por fim, a gente vai ter a avaliação 360 graus, que ela é a mais complexa de todas. Ela traz o benefício dela, é incrível, porque você vai levantar dados, uma quantidade de dados incrível do colaborador ou da equipe, e esses dados vão ser multidimensionais. Mas o que é essa avaliação 360 graus? Nada mais é que quem avalia quem, né? Pegando essa pergunta, é quando a pessoa que está sofrendo, está sendo avaliada, ela não é avaliada somente pelo seu gestor direto ou pelo seu líder. Ela passa a ser avaliada pelos clientes, pelos fornecedores, por todos os stakeholders da companhia e também pelos seus colegas e pares. Então, assim, gera uma quantidade de informação, de dados sobre o desempenho daquela pessoa muito alto. E você vai saber também várias dimensões, né, do desempenho do colaborador. Como, por exemplo, qual que é o desempenho dele no trato com o cliente, qual o desempenho dele no trato com o fornecedor, qual que é o desempenho dele em relações interpessoais dentro da organização. Então, ela é o que a gente tem de mais moderno. Claro que existem aí uns pontos negativos sobre qualquer uma dessas avaliações, e o problema, justamente, com a de 360 graus, que é o que a gente tem hoje, é uma das mais modernas, é que ela não é muito fácil de ser implementada, né? Vai demandar aí da organização muito recurso, muito tempo, alocar pessoas para conceber o projeto, para executar o projeto, porque quando a gente fala de avaliação de desempenho, a gente está falando de um projeto, é uma coisa estrutural em toda a organização. Então, o pessoal que vai encabeçar isso, eles vão ter que estar muito preparados para implantar a avaliação de desempenho dentro da organização.
Sobre essa de 360 especificamente, professor José, eu tive a oportunidade essa semana de escutar, né, a Caroline Carpenedo, que é diretora de gestão de pessoas da Gerdau, aqui no Brasil, e ela falava especificamente sobre a avaliação 360, que eles implementaram a avaliação 360 dentro da Gerdau, né, poxa, colaborador lá vai ser avaliado por várias pessoas, só que isso estava associado a remuneração, né, o profissional tinha a sua remuneração fixa, né, mensal ali, e associada a uma remuneração variável. Só que quando eles começaram a perceber, né, o intuito, né, da avaliação de desempenho que traz essa questão de vamos pensar em crescimento, da pessoa se pensar, né, olha, eu preciso melhorar aquilo, isso está muito legal, e ter essa troca, né, principalmente com os colegas, também em um avaliar o outro, eles começaram a perceber que os colegas, principalmente eu, professor José, somos colegas, mas somos amigos. E como é que eu avaliaria o professor José? Poxa, nós frequentamos a casa um do outro, nós temos um relacionamento fora, né, da instituição de amizade e tudo mais, e na hora de eu avaliar o professor José, ah, eu sei que o professor José acabou de comprar um carro, eu sei que o professor José acabou de ter um filho. E aí, sabendo disso, as pessoas acabavam não avaliando, né, condizentemente, né? Ah, eu não vou dizer que o professor José, olha, precisa melhorar nisso aqui, porque isso vai baixar o índice da avaliação de desempenho dele, isso vai replicar lá naquela remuneração dele. Então, as pessoas acabavam não fazendo isso, e aí acabava acontecendo o quê? Não atingia na sua eficiência a avaliação de desempenho que a Gerdau queria atingir. Então, isso foi muito interessante, casou muito, né, nessa semana eu acabar tendo a oportunidade de escutar ela falando sobre isso e da gente pensar e repensar. E aí foi quando, né, eles, especificamente lá na Gerdau, falaram, opa, não vamos mais associar uma remuneração. O funcionário tem a sua remuneração, o funcionário trabalha e tudo bem, vai desempenhar, mas ele vai ter a avaliação de desempenho e aí sim ele vai poder pensar naqueles pontos que ele vai melhorar e as pessoas terem essa troca, né? Terem essa troca de feedbacks, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí foi quando eles pensaram sobre isso. E eu trago essa reflexão para vocês, de como que é isso na sua empresa? Como é que a sua empresa trabalha com avaliação de desempenho? Ou nem existe, né? Em algumas empresas não existe a avaliação de desempenho, nem como o professor José acabou falando, né, de 90 graus entre o líder e o liderado. Então, essa questão da avaliação de 360, ela é muito interessante, ela é muito bacana mesmo, mas a gente precisa pensar um pouquinho como é que a gente está fazendo isso dentro das organizações e com as pessoas. Se isso não está implicando realmente uma avaliação efetiva que está trazendo resultado de crescimento, beneficiando a empresa e as pessoas de uma forma geral, mas também se ela ou não ela está sendo mascarada, né? O pessoal já está aqui com a gente hoje, a Sueli, de Contagem, Minas Gerais, o Emerson também acompanhando. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Se tiverem dúvidas, vão mandando para a gente os comentários. A gente está aqui para ter essa conversa bacana, né? Professor José, eu falei um pouquinho aqui do feedback e eu queria que você falasse para a gente, então, essa questão do feedback, que ela é muito importante mesmo, né? Pensar em os tipos de feedback que estão disponíveis numa avaliação de desempenho.
Não, perfeito. Eu vou até falar um pouquinho de feedback e casar com alguns elementos que você trouxe aí. O primeiro, eu vi essa reportagem da nova presidente da Gerdau, é a primeira mulher que assume, né? Isso é fantástico, gente. Então, assim, o feedback ele é um dos processos finais, é um processo vital para qualquer avaliação de desempenho, tá? E um feedback ele deve ser feito de uma forma correta, de uma forma ética e de uma forma profissional. Só que para que ele seja feito desse modo, a avaliação de desempenho também precisa. Então, lá no começo, quando eu falei para vocês, por exemplo, que quando a gente fala de avaliação de desempenho, muita gente fica assustada. E o ideal é que isso não ocorra. Por quê? Porque o cerne, o núcleo da avaliação do desempenho, o motivo pelo qual ela existe, não é punir, não é trazer constrangimento para as pessoas. A avaliação de desempenho, ela é uma verificação sistemática da performance dos funcionários, com o intuito primeiro, primordial, de ajudar esses funcionários, porque a partir do momento que a empresa ela aloca recurso de tempo, dinheiro e profissionais para ajudar os seus funcionários a crescerem, a se desenvolverem, a própria empresa se beneficia, né? Então, assim, quando você tem uma avaliação de desempenho, você vai ter dados. Você vai ter dados para tomar as suas decisões, você vai ter um departamento de RH ou de GP atuando de forma muito mais estratégica e não de qualquer jeito, assim, sem dados. Você vai ter uma série de benefícios, o que vai refletir no feedback, que é o processo final da avaliação de desempenho, tá? Então, assim, quando a gente pensa tanto em feedback quanto em avaliação de desempenho, gente, é para promover, é para celebrar aquilo que a empresa tem de melhor, que são suas pessoas. A empresa é feita por pessoas para vender para pessoas. Então, assim, isso é forma de valorizar o capital humano, tá? E no feedback, é você dar aquele retorno. E quando a gente fala em avaliação de desempenho, como eu disse algumas vezes aqui, ele é o processo final. Mas existe um outro ponto que a gente precisa ter atenção aí. A avaliação de feedback, ela não existe, ou, perdão, a avaliação de desempenho não existe sem o feedback. Mas o inverso não é verdade. O feedback existe sem avaliação de desempenho, tá? Quando a gente fala de feedback, existe uma autora, e ela é atuante na área, chamada Danielle Dulac. Ela tem até um livro publicado que eu gosto bastante. E ela vai falar sobre tipos de feedback. E eu acho muito interessante. Eu casei aí umas contribuições dela com contribuições do Alexandre Prats, né, que também é um profissional da área, e eu consegui extrair três tipos de feedback: o positivo, o negativo e o construtivo, tá? O feedback positivo é quando você vê que seu colaborador está fazendo algo bem feito e você vai lá e celebra isso junto com ele. Você o informa, né? Você fala: poxa, que trabalho legal. O que que você ganha quando você faz isso? Você está reforçando aquele comportamento. Isso é ciência. Se você for estudar, por exemplo, a psicologia comportamental, uma das bases dela é isso. O feedback negativo, que seria, por exemplo, a Danielle do Lago, ela não gosta muito, e eu concordo em número, gênero, grau com ela. Na visão dela, o feedback negativo é aquele feedback que eu vou apontar para você e falar: olha, isso aqui está muito mal feito, eu não gostei, está péssimo e eu não vou contribuir em nada. A única coisa que eu fiz foi te gerar um certo nível de constrangimento. Então, assim, ele é um feedback praticamente inútil, né? E daí o Alexandre Prats, ele vai trazer aí o conceito do feedback construtivo, que é uma mescla de um e do outro. Por quê? Porque nem sempre a gente realmente pode dar feedbacks positivos. Às vezes a gente está diante de um colaborador, o desempenho está fraco. E a gente precisa entender o porquê que esse desempenho está fraco. E constranger não é o melhor caminho, mas sim entender o que está acontecendo e sugerir, né, orientar ele, guiar ele, iluminar o caminho dele para que ele objetivo os para que ele alcance os objetivos da empresa e o próprio objetivo, e todo mundo sai ganhando com isso. Então, o que que é o feedback construtivo aí? É quando você fala: poxa, isso aqui não tá legal, né? Você fez, por exemplo, o teu nível de vendas não atingiu a meta. Mas eu percebi, por um outro lado, que você não atingiu a meta porque de repente faltou determinado trato com o cliente, faltou determinada informação. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar, olha, isso não está bacana, mas se você fizer X, Y e Z, você vai conseguir, eu vou te acompanhar e eu vou te ajudar nisso. Porque a partir do momento que eu te ajudo nisso, você vai ganhar, você vai se desenvolver, e você se desenvolvendo, eu me desenvolvo, eu ganho, e a gente aí cria um ambiente organizacional muito mais humano, e não é só humano, sabe, gente? É assertivo, é ir direto ao ponto para resolver problema, tá?
Legal, e é muito bacana isso de falar do feedback, que a gente pode pensar que feedback é, claro, as empresas trabalham de certas formas, mas trazer para um profissional, porque muitas empresas, né, nem acabam nem trazendo nada, né, professor? Olha, teu trabalho está muito bacana, parabéns, e isso... As pessoas que recebem, se você já recebeu isso um dia, você fala, puxa, que legal, eu estou trabalhando bacana, estou trazendo resultado para a empresa. E isso é importante, sentir parte do processo. Porque para quem dá o feedback, quem oferece o feedback, um líder, por exemplo, tem o investimento em relação a isso, falar parabéns, é muito baixo. Mas o valor para quem recebe é muito alto.
Exato.
E eu acho que isso está muito associado a uma cultura. Eu comecei a pensar esses dias em relação a isso, a feedback. Se você for pensar, saindo da nossa vida, né? Nossa vida pessoal mesmo. Quantas vezes você teve um serviço na sua casa? Né? Uma prestação de serviço. E a empresa fez tudo errado. Tudo errado. O que você faz? Na hora, você manda mensagem para a empresa, você liga para a empresa, olha, o serviço está ruim. A gente costuma ter um feedback negativo muito mais rápido e acontecendo, né, do que o positivo. Quantas vezes houve um serviço, ou você teve um serviço tão bacana, e você ligou para a empresa, olha, queria dizer que o serviço estava excelente. Então, eu acho que culturalmente, falando aqui especificamente no Brasil, a gente tem um problema com relação a essas questões de feedback. Eu trabalhei em empresas que não existia feedback, não existia um, olha, muito obrigado, porque parecia que essa questão que você, eu te pago, né, pelo seu serviço, você me retribui em serviço e eu não preciso te agradecer. O agradecimento é pelo pagamento. E a gente tem empresas que pensam assim, e não vamos dizer que é pequena, empresa pequena, empresa grande, e não tem nada a ver com dimensão, de tamanho de empresa. É cultura de empresas, né? Então, eu acho que essa questão do feedback que o professor José nos traz, a gente começar a pensar, né? Se você é líder na sua empresa, se você trabalha com alguém, traga um comentário, principalmente positivo, construtivo, como o professor José disse, como isso vai acabando melhorando, e a gente vai trazendo isso culturalmente no nosso dia a dia, e como a gente pode contribuir com o trabalho de um colega, com um liderado, né? Trazendo esses pontos positivos, claro, e também ressaltando alguns pontos negativos e como a pessoa pode melhorar, trazendo ferramentas, né, insumos, questões que podem resultar num trabalho melhor e não só criticar, porque acaba sendo nosso, genuíno. Não, tá muito ruim. E como é que eu melhoro? Né? A gente tem que trazer essa questão. E eu acho que ainda mais interessante de tudo isso é que o feedback ele tem que ser genuíno, ele tem que ser de verdade. Porque a gente não pode pensar no feedback um líder, por exemplo. Eu, professora Oriana, sou líder de uma área, de um curso. E eu vou falar com o meu liderado, deixa eu trazer um comentário aqui, um feedback bem positivo, pensando já no resultado do que isso vai gerar na frente. Não. Eu tenho que trazer um feedback bem genuíno, de verdade. Olha, tá muito bom, tá bacana. Aí o liderado aceita aquele feedback, pensa, poxa, olha como eu estou contribuindo para a organização. E ele devolve isso em mais ações positivas, em mais ações construtivas que vão trazendo resultado. E aí é essa devolutiva que ele dá para o líder. E aí isso é construindo, acaba sendo um ciclo, né? E você dá e você recebe, e você dá e você recebe. Gente, isso é muito legal, isso é muito bacana, né, professor?
Nossa, totalmente. E a gente tem que colocar umas coisas na cabeça aqui, eu vou convidar vocês a pensar conosco, tá? Um feedback não é sinônimo de grosseria, é sinônimo de você ajudar alguém a se desenvolver, tá? E se você quer que essa pessoa se desenvolva, como a professora Oriana acabou de comentar, você precisa dar feedbacks sinceros. E mais uma vez, sinceridade e grosseria não tem nada a ver, pessoal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, se você tem uma coisa não tão positiva, negativa para falar, para passar para um determinado colaborador, Faça isso, mas faça isso de forma gentil, porque, gente, é ciência, você vai conseguir resultados melhores. Todo mundo vai sair ganhando com isso, tá? Então, eu acho que isso está muito... A gente está aprendendo muito sobre feedback. Uma coisa que me deixa um pouco curioso sobre isso é que feedback é uma palavra tão usada, que já incorporou o nosso vocabulário de tal forma, mas às vezes você pega uma pessoa lá no corredor da tua empresa e fala assim, o que é feedback e como deve ser feito? A pessoa às vezes não vai saber. Porque ela tem ela foi imbuída daquele senso comum e ela vai reproduzindo esse conhecimento sem orientação, sem técnica. E isso não pode ocorrer. Então, sim, como a professora Oriana comentou, deve ser sincero. Sinceridade não tem nada a ver com grosseria. Você precisa usar técnica, senão você vai ter que. Você tem que usar ele de modo com que você atinja seus objetivos, que o funcionário, que o colaborador atinja seus objetivos. É aquela relação ganha-ganha, sabe? Então, é de extrema importância.
Exatamente, né? A forma, isso que você está falando, né, professora? É a forma de se falar, de se expressar, né? E não expor também. Né, o colaborador a uma situação, né, chamar individualmente, trazendo essa questão do feedback. Essa palestra especificamente da Carpenedo, ela falou que é muito bacana, assim, eu confesso que eu fiquei curiosa ainda para saber como é que é mais ainda implantado, como foi implantada essa questão da avaliação de desempenho e feedback dentro da empresa. E uma questão que ela falou muito e ela associou sempre foi a cultura deles. Porque também a gente precisa pensar que a cultura da empresa, ela vai nortear muita coisa para a gente. Ela vai nortear muitas ações e como nós podemos, né, pensar em relação às nossas ações. Então, eu vejo muitas vezes que alguma cultura de uma empresa, e elas são diferentes, né, são diversas para cada empresa, quanto mais abertura você vê que as empresas têm em relação ao que o colaborador pode falar, como ele pode se expressar, a avaliação de desempenho, o feedback, ela tem de se desenvolver muito mais. Não como uma forma punitiva, como o professor José tem falado, né? Mas sim como uma forma de ganho, de crescimento, de benefícios que vão trazendo para todo mundo, para uma área, né? Começando ali para uma área e isso vai expandindo até chegar em toda a organização. Claro, é um processo difícil pensando em várias pessoas, em uma organização com muita, né, muita gente, mas precisa começar. Então, se você não tem isso na sua empresa, começa a pensar como ela poderia começar, né? Começa com a sua autoavaliação, né? Já é uma avaliação de desempenho, eu posso me autoavaliar, eu posso avaliar o meu colega, né? Eu posso avaliar, e isso vai progredindo, e isso vai sendo cada vez mais bem estruturado e implementado, né? Precisa só começar, né, professor? A gente precisa trazer essas questões e, claro, ainda você pode pensar, mas, poxa, lá na minha empresa, se a gente falar qualquer coisa, já é visto com mal, né, com os olhos meio... O pessoal já olha de lado, o pessoal não gosta. Será que eu vou conseguir trazer essa questão da avaliação de desempenho? Então, precisa entender o contexto que você está, qual a empresa que você está trabalhando, como ela entende isso, mas eu acredito que sim, se você é um líder de uma empresa, de uma área, dessa empresa específica, comece a trazer esses pontos. Eu acho que isso, a gente acaba mudando a cultura de pouquinho em pouquinho, né? Migalha em migalha, a gente vai trazendo esses pontos até todo mundo entender que traz benefícios, né? Que eu posso olhar uma avaliação de desempenho, olha, eu vou promover alguém da minha equipe. Poxa, vou pegar minha avaliação de desempenho e ver como é que é, como as pessoas estão se desempenhando, se desenvolvendo, né, professor José? Acho que a avaliação de desempenho em si, tanto o feedback, elas têm esses aspectos bem interessantes em relação a isso, né? Em as pessoas poderem começar a trazer esse olhar maior e mais assertivo para as pessoas do que no simples achismo. Ah, acho que aquele cara eu vou promover ele. Mas por quê? Né? Quais foram os resultados que ele tem trazido para o teu time? Acho que esse olhar também é bem bacana, né, professor?
Não, sem sombra de dúvida. Quando a gente implementa de forma correta, de forma ética, uma avaliação de desempenho, uma cultura voltada para o feedback, as relações dentro da organização, elas tendem a se tornar muito mais colaborativas, As pessoas, elas tendem a deixar de lado aquela concorrência interna, elas assumem uma noção, um sentimento de pertencimento ao grupo, e tudo isso vai refletir de uma forma muito grande. Só que, de fato, não é fácil. E quem que, às vezes, fica encarregado disso? Na verdade, quem que é a missão? E, de fato, é uma missão. São dos líderes. Os líderes são eles que, às vezes, junto com seus pares, vão ter que discutir e começar a fazer isso. E é de pouquinho em pouquinho mesmo, gente. Uma vez eu até escutei, verifiquei, na verdade, uma empresa que não tinha sistema de avaliação de desempenho, e ela queria aplicar o sistema de avaliação de desempenho, e ela já queria ir direto para o 360. É muito arriscado. Então, comece devagar, não tenha medo de você, quando for implementar um processo, né, de avaliação de desempenho, ou até promover uma cultura de feedback, não tenha medo de errar. E para que esses erros não sejam graves, comece de baixo, devagarzinho, até porque não existe uma receita de bolo, você vai ter que ser muito criativo, você vai ter que usar as suas competências, né, o teu conhecimento, suas habilidades e tua atitude, de uma forma muito criativa para você encontrar as melhores soluções para a sua própria organização. Então, assim, a dica é, devagar e sempre, o crescimento ele é perene, né? Às vezes as pessoas já querem ir lá direto para um 360 graus, colocar métodos muito avançados e daí acaba complicando. Mas sim, dá para mudar a cultura organizacional, dá para implementar tudo, de pouquinho em pouquinho, isso vai fazendo, os líderes assumem, até redundante, né, papel de liderança nisso aí, uma responsabilidade muito grande e com certeza traz muito retorno.
Eu queria ressaltar isso que você nos disse sobre receita de bolo. Gente, as empresas, né, elas funcionam de diversas formas. Então, talvez você trabalhou numa empresa que tinha uma baita de uma avaliação de desempenho, feedback, tudo muito estruturado. E aí você começou na outra empresa e não tinha nada. Ah, vou trazer lá aquela avaliação de desempenho que já estava lá no 360, já estava todo mundo alinhado, bem estruturado e funcionava muito bem. E para uma empresa que ainda não nem pensou, nem saiu do papel. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Esse começar, pensar e achar que também, na minha empresa não tem nada, e eu vou entrar aqui na internet e vou ver como é que eu começo uma avaliação de desempenho. E começar a pegar a avaliação de desempenho de empresas que estão mega, como o da Gerdau, por exemplo, que está mega estruturado, que eles viram problemas, que a avaliação de desempenho, você tem que ficar fazendo essas... A própria avaliação da avaliação de desempenho.
Exatamente.
Olha que redundante que eu fui.
Avaliação Não, de mas desempenho. É isso aí, né? Mesmo. A gente tem que fazer a avaliação de desempenho da avaliação de desempenho, normal.
Isso, para ver como é que ela está sendo eficiente, como eles viram que associaram uma remuneração e não estava dando tão certo, não estava trazendo os resultados que eles tinham em mente e os resultados desejados. Então, cuidado com essa frase do professor José, foi maravilhosa. Para finalizar, porque aqui a gente já está com o tempo estourando, então existe uma receita de bolo. Então, tomar muito cuidado nesse começo de como se quer implementar. E, às vezes, você é uma empresa tão pequenininha, vou começar olhando, deixa eu ver como é que é a avaliação da Gerdau. Então, ter essas dimensões. Que as empresas funcionam de formas diferentes, as culturas são diferentes também, né? Lembra que eu falei? Então, isso tudo é um aspecto que tem que ser levado em conta. Tenho um comentário aqui da Sueli para a gente finalizar, que a gente já está estourando aqui, que ela falou assim, tem empresas que não chamam a pessoa individualmente, quando o feedback é negativo e a direção acha chato falar, chama a turma toda para ouvir algo desagradável por causa de uma pessoa. É aquele indireta, mas direta, né? Chama todo mundo já para não façam isso, né? Para todo mundo ficar sabendo. E isso é cultural, Sueli, né? Isso é cultural dessa empresa, né? Que especificamente, que já chama todo mundo, do que apontar, né? Trazer pontualmente, porque já quer dar parece uma lição, né? Trazer uma discussão já maior para, ninguém mais faça isso. E aí é muito isso associado à cultura da empresa, né,
professor? Às vezes até falta de conhecimento, de técnica também. Da empresa. E mesmo empresas grandes, gente, ninguém é perfeito. Está tudo em constante evolução. Então, assim, esse de generalizar. Gente, para avaliação de desempenho e feedback, não existe nada que seja genérico. É tudo feito como uma luva. É feito assim para aquela pessoa. Então, assim, aí sim ele está eficaz, aí sim ele está humano, aí sim ele está ético, aí sim ele está assertivo, aí sim a empresa consegue se beneficiar com isso. Às vezes, quando acontece algo ruim e joga para a empresa inteira, a tendência é conseguir um caos, um troço bem ruim é grande.
E é ruim para a pessoa, né? Porque para a pessoa que sabe que foi ela que fez que deu o BO ali, já tem aquele constrangimento mesmo, né? Você sabe que, né, a pessoa não está olhando para você, mas você sabe que é para você. E já foi chamado todo mundo. Então, realmente é uma sensação, é algo muito desagradável, viu, Sueli? A gente acredita também e apoia essa opinião mesmo, mas realmente é algo bem, bem desagradável. Mas é um começar, né? É um pensar. Então, se vocês são líderes, comecem a pensar em relação aos seus liderados e como isso. E se quando vocês chegarem lá, e se vocês tiverem a oportunidade também de fazer com um colega ali, é bacana, né? Feedback nunca é demais. Eu acho que isso é sempre legal, né?
Ele pode ser informal. Pegue alguém que você confia, alguém que você tem, né, plena confiança e fala, oh, vamos trocar feedback. E sempre sendo muito específico. Feedback do quê? Ah, do meu trato com o cliente. Feedback sempre bem específico. Pega alguém que você confia e troque. Vocês vão crescer juntos.
Exato. Professor José, minha máxima gratidão para você, que além de um professor querido, meu amigo, agradecendo por essa troca que a gente tem sempre. É sempre muito bom para mim, sabe que eu aprendo muito com você, deixando registrado aqui.
É igual.
Muito obrigada por ter participado com a gente aqui hoje.
E, nossa, a honra, o prazer foi todo meu. Eu sinto muito honrado de estar aqui, é uma oportunidade. Eu agradeço a todos vocês por ter dado um tempinho aí para escutar o que a gente tinha para dizer. E, Oriana, brigadão mesmo, do fundo do meu coração. Eu adoro esse tipo de interação, você sabe.
Muito obrigada, então. Obrigada, Emerson, Sueli, pessoal que nos assistiu, que não mandou mensagem aqui, mas acompanhou. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Negócios e tendências.